Olá pessoas, começa agora mais um Como É Que Pode? Meu nome é Danilo Fernandes e esse é mais um episódio da série de filmes de terror para pessoas medrosas. Eu tô mais uma vez aqui na presença de Fernando José e Lucas Fonseca pra gente falar dessa vez sobre o bizarro filme Fome Animal.
E aí pessoal, tudo bem? Prepare o suco de groselha porque hoje vai ter sangue pra dar e vender. Vem aí Fome Animal de Peter Jackson.
Olá, Paquitos. Se a mãe do Norman Bates não tivesse morrido e, na verdade, tivesse virado um zumbi, esse filme se chamaria Fome Animal.
Nossa, você já pegou um comentário que eu ia fazer isso.
Estragou
a
sua
festa. Bom que a gente já tem a mesma linha de pensamento aqui, de raciocínio.
Não, já vou falar pra mim o que é o melhor no filme, já de começo, que é uma personagem se chamar Paquita.
Paquita, cara.
Pra mim já...
É fantástico. O melhor é que é realmente o nome dela, porque eu vi a versão dublada e eu achei que era zoeira, mas não, era... Se você for lá ver na ficha técnica, o nome dela é Paquita mesmo.
Paquita Maria Sanches.
Olha que belo nome. Fernando, já que você é a pessoa que claramente é a pessoa que ama esse filme há muitos anos, começa você falando aí uma pequena introdução sobre o que é essa história.
Bem, nos anos 50, o filme é um filme de época, né? O proprietário do zoológico inventa de trazer um macaco-rato da Sumatra, da Ilha da Caveira, pro seu zoológico. E isso atrapalha o namoro lá do...
Lionel.
Namoro do Lionel com a sua namorada, Paquita. E esse macaco rato vai morder a mãe dele, o que vai deixar ela nervosa o resto do filme.
E o resto do filme é ela atrapalhando o namoro do filho por causa desse macaco rato da Sumatra. Então, eu ainda não entrei em spoilers, mas a gente vai entrar daqui a pouco, quando a gente falar do enredo mais. Mas basicamente é isso.
É claramente um filme sobre o coronavírus.
Vale falar aqui que dentro dos subgêneros que a gente está tratando aí, esse, teoricamente, ele é um filme de terror do estilo gore, que é pus, sangue, tripa pra tudo quanto é lado. Mas ele não é um filme de terror na real, né, cara? Ele é um filme de comédia.
Exato.
Porque não tem nem nada que te dê um susto, um desagrado no coração, nada assim.
Esse até eu me atrevo a dizer que é o melhor filme de terror para as pessoas medrosas. Porque é um filme de terror, mas que você assiste junto com a mãe, com a irmã, com a família.
No almoço de domingo.
Ah, melhor ainda.
Comendo um creme de leite.
Comendo creme de milho.
Um mingau.
Um curauzinho.
Exato.
Só pra não falar que não tem um momento de susto nesse filme. Tem um micro momento de susto ali. Mas é porque eu tava muito distraído e eu consegui ser assustado nesse filme, cara. Logo no final ali, quando... É, a gente vai explicar com mais detalhes depois. Aparece um zumbi em primeiro plano ali, cara, que ele olha diretamente pra câmera. Aí eu assustei porque ele levanta de uma vez do chão, assim, eu não tava preparado. Mas isso numa escala de 1 a 10 no susto, assim, é 0,5. Na escala de 0 a 10, no caso. Eu falei 1 a 10, mas é porque eu não sei contar.
Na escala de 1 a 10 é 0,5. Parabéns. Esse, quero ver na hora do... No final desse podcast, na hora de dar nota pro filme. Vai ser.
É, eu tô curioso também.
Na hora de 0 a 5 é 9.
Eu queria falar aqui do lançamento de um vídeo desse filme aqui, porque eu sou da época, né, desse filme. Ele é de 92 e vocês ainda não tinham nascido, então ele...
Não, já tinha nascido, rapaz.
Já tinha nascido? Ah, desculpe.
Lógico.
Pô, com certeza o Danilo vai cortar isso então depois, né, Danilo? Mas, assim, é um filme que me marcou porque, na época, eu assinava aquela revista 7, Cinema e Vídeo, que era o único acesso, assim, a coisas de cinema que a gente tinha lá na minha cidadezinha. Então, esse filme aqui, eu tô até aqui com essa revista, me assustou muito porque a revista, ela deu 4 estrelas. Então, essa revista aqui me passava muita raiva. Tinha filmes clássicos, assim, tipo Laranja Mecânica. Você achava que ele ia dar 5 estrelas. Você olhava lá, tinha 3 estrelas, 2,5. Isso me dava muita raiva, porque nunca batia, sabe? Você adorava um filme, você ia lá pra ver quantas estrelas que ele dava. 2,5. Eles eram muito exigentes. E essa crítica aqui é de um cara que chama Christian Petermann, que era tipo um Hessel, assim, do Omelete. E esse cara deu 4 estrelas. Esse cara deu 4 estrelas. E eu fiquei assim, eu tenho que ver esse filme. Só que esse filme, não, eu não achava ele em vídeo. E só depois de 2 anos eu fui ver na Band. E assim, eu adorei esse filme. Adorei esse filme. Na época eu falei, nossa, esse filme é a melhor coisa que existe. Porque o tom dele, assim, é uma coisa, pra época, era muito original, sabe? Hoje, depois de muitos anos, eu já vi vários filmes que tem esse mesmo tom, assim, debochado e tal. Mas na época era muito original. Todo mundo adorava e comentava desse filme, das cenas na escola e tal. Então ele foi ficando meio esquecido, assim, com os anos. Mas ainda eu revi agora, né, pra gravar. E até eu tirei uma estrelinha dele, porque eu não sei, até surgiu a dúvida. Porque depois de vários anos, você já assistiu vários filmes que usam aquela mesma temática. Não tem mais esse gostinho de original. Mas aí fica essa curiosidade, assim. Que na época, a crítica, ele foi muito bem de crítica aqui.
Ele teve um ressurgimento com O Senhor dos Anéis, né? Porque O Senhor dos Anéis, filme, todos os 3 filmes, 350 indicações ao Oscar, nome do Peter Jackson lá em cima. Aí foram ver, porra, mas quem que é esse cara, né? Quem que é Peter Jackson? Aí foram olhar os filmes mais velhos dele, e aí esse filme teve um renascimento aí. A primeira vez que eu ouvi falar foi por causa disso.
Cara, é bizarro. As notas do filme são altíssimas, cara. Me assusta demais.
Eu acho que esse filme é um tipo filme... ame ou odeie.
Concordo.
Porque se você não gosta de filme trash, não gosta da tosqueira, você não vai achar legal isso. Por isso que eu acho que esse filme, cara, o melhor jeito de assistir ele é de galera.
É, concordo.
E se você for adolescente, melhor ainda. Você juntar com a galera e...
Mas a galera não é a galera da família, não. Igual eu disse no início... brincando, não é um filme que você vê com a mãe, eu acho, por exemplo, porque tem muita nojeira.
Se eu visse esse filme com a minha mãe ia me deserdar, certeza.
Só uma coisa, eu vi dublado, como é que é a versão que cada um de vocês via?
Eu não preciso nem de falar, né, dublado também, que eu sempre assisti esse filme dublado, pra mim ele só existe dublado, eu queria ver o Lucas.
Dublado no YouTube, detalhe.
Não, cara, eu sou chato.
Purista.
Foi uma saga pra conseguir achar esse filme. Principalmente, começando aqui pelo... Vamos tirar o primeiro problema da frente aqui, que é o nome do filme em inglês. Que depois eu fui descobrir que isso é uma coisa muito comum com filmes trash, de ter vários nomes diferentes, dependendo de onde que ele foi lançado. O filme originalmente chama Brain Dead, mas nos Estados Unidos... ele foi renomeado para Dead Alive. Então, só para achar o filme já foi complicado. Aí consegui achar uma versão com áudio duplicado. Tava, nossa, uma merda de assistir. Aí consegui achar uma outra versão, voltei do começo assistindo tudo de novo. Mas eu queria, antes da gente... Eu acho que tá um pouco desorganizado aqui, porque a gente tá falando de um monte de coisa sem explicar direito o filme. E eu queria falar um pouco dos personagens desse filme, os personagens principais, né? E eu queria começar pela Paquita, que é a atendente do mercadinho, né, da cidade. E uma coisa que eu não sei se tem na versão dublada que vocês assistiram, que é, ela sempre fala todas as falas dela com a mesma entonação.
Ah, não, a dublagem ajudou pra caramba.
A dublagem brasileira é ótima. Eles corrigem isso.
Não, mas eu não acho que é uma coisa ruim, não. É tipo assim...
Inclusive tem uma piada lá, que é a hora que ela fala... Aliás, não é nem uma piada, é uma frase lá que ela erra, ela fala errado com o sotaque espanhol dela lá, só que não fez sentido em português, né? Porque, tipo, ela fala normalmente em português, só que aí tem uma hora que ela fala assim, eu vou com o zoológico, eu vou de zoológico, o cara, não, eu vou para o zoológico. Ela, sim, vamos para o zoológico. E, tipo, em português não faz sentido essa frase, esse diálogo.
É porque ela, claramente, ela é latina, né? Não, só não explica a origem dela direito, mas aí ela usa isso dela não saber falar inglês direito pra fazer essa pegadinha com ele e fazer ele chamar ela pra ir pro zoológico.
É.
Entendeu? Só que no inglês funciona, mas no dublado não sei se funciona.
Uh-huh.
Mas ela sempre fala as coisas com a mesma entonação, que é assim, nós vamos pro zoológico?
Eu acho então que é igual ao dublagem.
Nós vamos de zoológico? Cara, todas as frases que ela fala...
É, tem hora que você... Nós estamos vivendo um romance.
É. É, todas as frases dela são a mesma entonação, cara. Mas eu acho ela é uma personagem, cara, muito carismática, cara. Eu achei ela muito foda, cara.
É.
E principalmente pelo personagem se chamar Paquita, né? Porra, pelo amor de Deus.
Ah, é muito bom esse nome.
Já o Lionel, ele é o Norman Bates mesmo, né, cara? É. O Norman Bates versão comédia.
Se fosse o Nicolas Cage.
Só que eu vi isso falando que até as roupas dele são inspiradas realmente no Norman Bates. Então, pra você já linkar isso com a história de psicose e ter uma noção de como é que é a relação dele com a mãe dele, né?
Uhum.
Que a mãe dele, tipo assim, aquela manipuladora que não deixa ele sair de casa... Porque ele tem que cuidar dela o tempo inteiro. Tipo isso, viver a vida dela.
É.
E basicamente são esses três os personagens principais, né?
Mas a história, no fim das contas, é isso, né? É um macaco lá de Sumatra que leva um vírus bizarro.
Não, na verdade, não dá pra saber se é um vírus, cara. Porque o jeito que eles explicam é assim... Quando os navios ingleses chegaram em Sumatra, os navios estavam cheios de rato. E aí os macacos da ilha de Sumatra estupraram os ratos... Que deu origem a essa nova espécie, que é o macaco-rato.
Que é um fantoche do Cocoricó.
Não é um fantoche, é um stop motion. Olha aí, homenagem também ao King Kong lá do... Que o Peter Jackson ama lá.
Não, mas a hora que a mulher pesa na cabeça dele é um fantoche.
É, e aí ele explica que os habitantes da ilha lá, os nativos, eles usavam os macaco-rato pra fazer ritual de magia negra. Então não dá pra saber se é um vírus, entendeu? Tipo assim, pode ser obra do capeta, entendeu? É obra de um conjunto de atitudes más...
Do tinhoso.
Que aconteceram com aquele... Até chegar nesse macaco-rato do jeito que ele é. E a minha experiência com esse filme, cara... Eu nunca tinha assistido um filme trash, eu acho, na vida, cara. Porque o que eu chamava de trash antes de assistir esse filme... Mudou totalmente a concepção pra mim agora. Então, esse sim é um filme trash, cara. Pelo amor de Deus, cara. E agora eu consigo entender até o Fernando um pouquinho melhor, assim. Acho que a gente pode virar amigo agora. Porque sem esse conceito, eu não poderia ter sido amigo do Fernando.
Não, mas olha só. Espera aí, calma lá. Existe o trash que... Ele é feito pra ser um filme bom, mas ele acaba sendo trash sem querer. E existe o trash feito conscientemente... Sabendo que ele vai ser trash e ele vai ser divertido porque ele é trash. Pra mim, existem essas duas vertentes aí. É diferente de um filme do Ed Wood, por exemplo, que ele fez achando que ia ser, tipo assim, um clássico. Mas acabou, sim, virando um clássico, mas um clássico trash.
Mas você acha que todas as cenas de fome animal, todas elas, você acha que foi proposital? Porque tem uns momentos ali, tipo, aquela hora do flerte entre o Lionel e a Paquita. Tem hora que eles fazem umas caras, cara, que nem o Nicolas Cage... faria igual, sabe?
Eu acho que foi proposital, cara. Esse tom, assim, sabe?
Tem uma hora que é horroroso. Na hora que ela vai pra casa dele entregar as compras, aí ela fica aquela coisa meio sedutora, meio envergonhada ali. E aí ele olha pra trás pra encarar ela, ela finge que não tá olhando, sabe? Umas coisas muito malucas, velho. Eu fiquei, gente, que porra é essa?
Não, cara, mas sabe por que que isso é proposital, cara? Porque não é só a interpretação que é assim. É tudo. É o movimento de câmera, é cor... É os objetos que eles usam, é o humor trapalhões, é tipo tudo, cara. Tudo é exagerado. Isso nunca, até mais pro final aqui eu vou dar meu parecer sobre isso, porque se tem uma coisa que esse filme não tem, é sutileza. As coisas são assim, tipo, a começar pelo nome dos personagens, cara. Quem que chama Paquita, velho?
Preconceito. Mas olha só, ô Danilo, vocês já assistiram Evil Dead, A Morte do Demônio, Sam Raimi?
Só um. Aliás, eu vi um pedaço
então,
de um.
Então, eu acho que...
Eu nunca vi.
Ah, você viu um pedaço. É o mesmo tom de humor, cara. É idêntico. A câmera meio virada, assim, os excessos dos atores, sabe? Eu acho que é uma homenagem, sabe? Não sei, cara. Eu não li sobre, mas o que eu acho é isso. Porque ele faz várias homenagens ali, sabe, no filme. Ao King Kong,
Psicose.
Psicose, exato. E eu acho que tem homenagem ali ao Sam Raimi ali nessa estreia dele, sabe?
Não, mas esse filme não é a estreia do Peter Jackson, né? Ele já tinha filme trash também, que ele já tinha feito antes dele.
Isso, que é muito bom também.
O famoso Náusea Total.
O nome é Trash, dois pontos, náusea total.
Que foi gravado, ele era roteirizado a cada semana, ele roteirizava um pedaço e já ia gravando. Ele não foi roteirizado por inteiro, eu dei uma lida aqui.
Cara, o Peter Jackson usava formas da mãe dele pra fazer as máscaras de látex. Tem um documentário no YouTube. Dá pra ver a entrevista com a mãe dele, cara, falando. Nossa. Muito engraçado,
velho. Eu tenho que fazer o elogio, então, desse tipo de coisa, que é como o Fernando já começou a falar aí, dos cortes, algumas máscaras, algumas coisas são muito criativas, cara. Mas, ao mesmo tempo, cara, tem umas coisas que incomodam. Então, tipo assim, por isso que eu acho que é ame ou odeie. Porque tem umas coisas que me incomodaram bastante, assim. Porque eu não tô acostumado a assistir esse tipo de filme, né? Tipo assim, a mãe do cara é mordida pelo macaco rato e começa a desfazer. Basicamente é isso, né?
É.
E aí, a cara dela, cara, vai mudando demais, cara, né?
É.
E aí, claramente, é uma máscara e quem tá fazendo o papel é um cara, é um homem. Não é mais uma mulher que tá fazendo, né? Porque assim, o personagem, velho, vira um... É tipo aqueles filmes de zumbi que o zumbi tinha, sei lá, um certo energia. E aí depois que ele virou zumbi, ele virou o Usain Bolt. É tipo isso, assim. Aí claramente dá pra ver que é uma máscara muito da fajuta às vezes. É porque ela muda muito, né, cara? Ao longo do filme a cara dela vai transformando demais, cara.
Sim. Ela é a que mais muda. Por algum motivo ela é a que mais muda.
Exatamente. Principalmente no final, né?
É.
É, porque aí você... O que eu acho legal do final, cara, é que ele amarra muito bem a história, cara. Tipo assim, ele dá um propósito pra aquela coisa sem noção que você tava vendo até ali, sabe? Tipo assim, eu achei isso muito legal, cara.
Ah, uma coisa que também, né, no episódio lá do Massacre da Serra Elétrica, a gente tinha falado que tinha uma aparição surpreendente de uma leitura de mapa astral. Já nesse filme a gente tem uma leitura de tarô, né?
Será que a gente tá vendo aí um padrão?
Né?
Não é só...
Eu acho que vai rolar um padrão, porque eu já assisti...
Não é só um filme...
100% dos filmes de terror.
Tem que ter a ver com...
Eu já assisti o próximo filme que a gente vai falar... E eu sei que tá rolando padrão.
Ah, meu Deus, então, olha só. Então,
eu comecei essa série achando que a gente assistia um gênero que era um gênero pudico, que era só pra falar contra o sexo entre adolescente, e na verdade a gente tá vendo uma grande propaganda de astrologia e misticismo.
É isso. Exato. É basicamente isso.
Não, e cara, essa cena também, cara, é muito tosca, cara, porque ela começa a tirar o tarô e ela... nossa, cara, é muito mal feito essa cena, cara, porque tipo assim, sai a carta dela, tipo assim, a princesa, sei lá, o que que é. Aí sai a carta do cara, é o cavaleiro. Aí sai a carta, tipo assim, não é tipo assim, ah, saiu a carta do enforcado. Aí ela vai fazer uma interpretação em cima da carta do enforcado. Não, é tipo óbvio, o negócio é óbvio.
É literal.
É. E aí,
olha, essa carta com uma estrela e uma lua. Olha, o cara que tiver uma estrela e uma lua tatuada na testa é o seu marido novo.
Tipo isso, velho. O cara que fez uma tatuagem na cadeia. De...
Não, e pior, ela chega assim, ela tira o tarô, mas ela não lê a parte ruim. Porque ela, tipo assim, nossa, e essa carta que tá escrita aqui? Desgraças vão acontecer. Não, não, não. Essa aqui não precisa ler, não. Essa aqui você deixa quieto.
É, tipo, cara, isso é muito tosco. A carta é a opressão, né?
É.
Acho que chama isso.
Depois aparecem outras, né, também.
Não, depois é porque ela tira o tarô sozinha de novo, aí começa a sair todas as cartas também da forma mais literal possível. Eu não lembro as cartas quais são, mas é tipo, não sei o que lá, uma desgraça, depois outra desgraça, aí no final, morte. Que original. Essa é a leitura de tarô mais fácil que eu já vi na minha vida, foi essa aí, velho.
Tarô for Dummies.
Não, vale dizer também, que a Paquita se envolve com o Lionel por causa da avó dela, né? Porque ela era apaixonada com o Roger, que era o entregador, que ia levar os produtos lá. E aí, ela tá apaixonada com esse cara, e aí ela vai tirar o tarô com a avó dela pra saber se esse relacionamento vai dar certo ou não, e a avó dela fala, não, seu relacionamento... Não, ela tira o cavaleiro, aí a Paquita fala, mas esse cavaleiro não parece com o Roger. Em vez da avó dela responder a coisa sensata que era, é claro, isso aqui é um desenho, não é pra parecer mesmo.
Burro!
A avó dela fala, não, não é o Roger. É outra pessoa, é um cara que tem...
Não, e o negócio é tão... É realmente, é tão literal e tão direto ao ponto que quando o Lionel entra na lojinha, ele pega um doce e a marca do doce é Black Knight.
É, e aí...
É a hora que ele derruba uns negócios no balcão, assim, se você for ver rapidinho, doce, aparece lá, Black Knight.
Ele derruba o doce e um mote de lápis. E aí o lápis fica... Quando cai... Não, e aí então... pouco sutil que é essa cena que ela vai e bota a mãozinha em cima, assim, aí na hora que ela abre a mão tá aquela estrela com a lua, né, cara, tipo assim, muito... Mas essa parte é tosco, cara, mas eu achei muito, muito legal, porque é engraçado. E aí ela vê isso como um sinal do que ela tirou do tarô da avó dela lá, e imediatamente ela se apaixona pelo Lionel, que é o psicopata, né, cara?
Sim, isso me deixou muito puto, velho. É muito, muito automático.
E aí, mas uma coisa bem legal é que o filme é de 92 e quem toma as atitudes todas é a Paquita. Por isso eu acho a Paquita muito mais legal nesse filme.
Falando do enredo em si, eu acho que metade do filme é aquela festa lá que culmina lá com o grande finale e tal. Mas antes disso, queria que vocês falassem o que vocês acharam daquela cena lá do Fernando, do cachorro, que eu adoro aquela cena, cara.
Cachorro Fernando, grande.
Que a Paquita chega na casa do Lionel.
Sai, seu cachorro idiota!
Sai, seu cachorro idiota!
Ela vai, caralho, que grosseria com um cachorro, não precisava disso.
Não, e ela vai lá levar eles vão pro zoológico, né, como um primeiro encontro, só que acaba dando esse incidente com o macaco rato morde a mãe do Lionel, que estava indo lá perseguir ele pra saber o que ele tava aprontando, e aí ele deixa o casaco com ela, e aí quando ela vai levar o casaco pra ele de volta, eles já transam já.
Ah, é sim, é pai, né? Bola.
Que eu achei também muito, muito pra frente, cara, achei bem legal isso.
Cara, essa cena eu percebi uma coisa que talvez tenha sido sutil demais, ou talvez eu tivesse sido distraído demais, porque na hora que eles estão lá, na cama e tal, a mãe dele tá no outro quarto lá, virando um zumbi, e aí fica aquela ferida no braço dela pulsando e tal, e aí fica aquela transição, né? Fica, corta pra ela, passando mal, suando frio, e o braço pulando, né? Aquela coisa nojenta. E os dois lá no rally rola, pá, não sei o quê. E aí, na hora que chega nos finalmente, aí a gosma do braço da mulher pula, assim, voa no porta-retrato.
É, não, não é, eu diria que é sutil de menos, né?
É, mas é porque... Então, justamente, depois eu fiquei, caralho, né? Como é que eu não fiz essa conexão na primeira vez?
Você achou que era mingau.
É, não, mingau. Não era, não, ele não era mingau, não. Ele era uma gosma, um ectoplasma. Cor de rosa.
E aí vem minha primeira dúvida sobre o filme, que é o seguinte, cara.
Qual é a censura?
A mãe dele tá prestes a virar a tesoureira do... Uma coisa também que só faz sentido no inglês, que é a WLWL, que é Wellington Ladies of Welfare League, acho que chama isso. Aí é muito engraçado porque ela fica falando WLWL toda hora que ela vai falar sobre isso. Aí, ela... Só que ela já tá meio zumbizona, e aí a presidente da WLWL vai lá na casa dela pra eles conversar, e ela começa a se desfazer no meio do jantar. E aí, um pedaço de gosma, sei lá da onde, se é da orelha dela.
É do braço, ela aperta assim, voa. No...
Ah, é do braço, é verdade.
Ela faz propositalmente.
Não, mas antes, lembre-se que o senhorzinho lá já tava indo embora com a esposa, aí ele vai e emburra. Não, não vou embora antes, sem antes a sobremesa. Tem sobremesa, tem que ter sobremesa. Aí lá vem ela com o mingau.
É. Não, vem o Lionel.
Ah, o Lionel, exato.
Não, aí o cara chega, o Lionel chega e fala assim, nossa, que delícia, mingau. Minha mulher não faz isso aqui nunca.
Aí ele tá comendo de olho fechado, que beleza, você dá uma garfada de olho fechado, beleza. Mas todas, eu acho já um pouco sexual demais. E aí...
Não, e pior é que a mulher do cara vê e não faz nada.
É, e aí a gosma do braço da mãe do Lionel voa no prato do cara. E aí ele come o sangue contaminado dela.
Que nojo do cara.
E aí eu fiquei o resto do filme esperando o cara virar zumbi também. Porque ele comeu o sangue contaminado.
É verdade.
E nada acontece.
É mesmo, nada acontece.
Até no enterro lá, eu fiquei olhando ele vai virar zumbi, ele não virou.
Essa é uma parte... Porque assim, aí vale falar aqui que é... Esse, o método de contaminação, ele é qualquer coisa.
É qualquer coisa.
Porque tem gente que é mordido e vira um zumbi que mal consegue andar. Tem gente que é mordido e vira o zumbi Usain Bolt. Tem gente que é mordido e o corpo despedaça no meio e a perna continua andando, foda-se o resto do corpo até chegar no limite máximo pra mim, que é o intestino vivo do cara que vira um personagem à parte.
Cara, eu tive que voltar aquela cena umas 3 vezes pra entender o que tava acontecendo ali. Os órgãos do cara viram criatura à parte. Que porra é essa?
Não, mas vamos chegar lá. Aí a mãe dele vira zumbi, ele não consegue lidar com isso. E tenta manter ela viva, né, cara? Tipo assim, é muito bizarro isso, cara. Como que ele não tenta matar os zumbis, cara? Ele tenta manter os zumbis vivos. E aí vai causando essas coisas aí de, tipo assim, a mãe dele... Aí ele prende a mãe dele no porão, né, cara?
É, ele prende todo mundo no porão, né? Ele vai juntando os zumbis ali.
Cara... Ele devia ter feito... Ó, a melhor resposta que eu já vi pra um ataque de zumbi ou qualquer coisa semelhante é o que os caras no início do filme fazem. Tipo assim, viu um arranhado? Não pensa duas vezes. Já chega e arranca o braço do maluco, arranca o outro e é isso aí. Não dá tempo de discutir, não pensa duas vezes, sabe? Já viu que vai dar ruim? Já viu. Não tem escapatória.
E aí começa o show de horror, né? Porque ela começa a se desfazer cada vez mais, o nível de gore vai aumentando, ela morde a enfermeira.
As duas saem lutando depois.
É, e a enfermeira, e já começa a primeiro zumbi aqui que a gente já pode citar especial, que é essa enfermeira que ela tem o pescoço decepado, e aí ela fica com o pescoço pendurado por um pedacinho só.
Fica fazendo um barulhinho, tipo um canudinho, assim. É muito bom, esse barulhinho é uma das coisas mais engraçadas, velho.
Nossa... Cara, nossa, essa cena com ela é toda nojenta, velho.
Não, mas antes do Lionel trancar ela lá no porão, tem a cena que eu disse lá do cachorro, cara, que é ótima. Que a Paquita vai visitar o Lionel e leva o cachorrinho dela. O cachorro já corre lá pra cima, lá pros quartos lá, e enquanto os dois ficam lá embaixo.
É.
Aí ela ouve só um gritinho assim de cachorro. Onde tá o meu cachorro? E vai lá em cima ver. Chegando lá. Descreve aí, Lucas, você que é bom pra detalhes, assim.
Tipo assim, o filme, cara, apesar da primeira cena do filme já ser bem gore, né, que é o cara pegando o macaco rato e tendo a mão decepada e bababá, mas depois disso as coisas vão acontecendo aos poucos, né, cara, até chegar na orgia gore, que é o final do filme. Mas, apesar dela, da mãe dele já tá virando zumbi, se desfazendo e a orelha que cai e o caramba, essa cena, cara, é demais, cara, porque ela chega, aí ela vê que a cama tá pura tripa e a mãe dele tá meio, parece que tá meio passando mal, assim, aí ela fala, a sua mãe comeu o Fernando? E aí, ele abre a boca da mãe dele e começa a tirar o cachorro inteiro de dentro da mãe dele. Véio.
Ele vai puxando. Nisso a velha vira um bonecão, assim, de borracha e vai saindo coisa da boca dela e não para de sair, não.
É muito bom, cara. O boneco é muito bom, porque é muito realista, velho. Pro nível de tosqueira que é o filme, o boneco é muito realista. Eu achei muito foda.
Parece aqueles mágicos da praça que ficam tirando o lenço da boca.
Exatamente.
Não, mas o melhor você não falou ainda, que ela fala assim, a sua mãe comeu meu cachorro. Aí ele fala assim, mas não foi todo não, alguma coisa assim.
Foi só um pouquinho.
Caralho, velho. E detalhe, o Lucas tava falando do nome do filme, que o filme é o nome na Nova Zelândia, foi pros Estados Unidos, é outro nome. Em espanhol, o nome do filme é A Sua Mãe Comeu Meu Cachorro.
Ah, você tá de sacanagem, velho.
É ótimo esse.
Que isso, velho.
Esse título seria muito melhor.
Que isso, eu tô em choque aqui, velho. Eu achei que os portugueses eram que davam nomes bizarros.
Ai, caramba.
É, porque o nome em português de Portugal é Morte Cerebral, que seria o Brain Dead, né?
Uh-huh.
Tipo, meio que uma tradução literal. É, e aí vai começando a juntar os zumbis, né? O próximo é os caras vestidos de Elvis lá no cemitério. O padre.
Nossa, cara. A cena do café da manhã lá já é uma desgraça. Que cena horrorosa.
É, o Lionel pega todos os zumbis e vai levando pra casa e fica tentando tratar eles como se eles ainda estivessem vivos, né?
Não, por quê? Não tem motivo pra ele fazer isso.
Eu acho que tem. Eu acho que ele é...
Ele é o Norman Bates, cara.
Ele não acha que o pessoal ali tá morrendo. Ele não sabe o que é um zumbi. Então, ele acha que vai... Eles estão doentes. Só isso. Aí ele cuida deles.
Essa cena, cara, é também uma coisa muito massa, cara. É que ele abre a cabeça da enfermeira pra jogar o mingau direto na garganta dela.
Nossa!
Porque se ele joga na boca, o mingau começa a vazar pela abertura no pescoço que ela tem. Cara. As coisas são muito... Ao mesmo tempo que tudo é muito nojento, cara.
Sim.
Tudo é muito engraçado, velho. E aí a enfermeira vai beijar o padre e ela come o lábio do padre, cara. E ele começa... E ele vira um zumbi sem lábio, cara. É muito engraçado, velho.
E nisso ele vê que os zumbis estão fugindo do controle, né? O que que ele faz? Ele vai procurar comprar um remédio pra deixar eles mais tranquilos. Aí ele vai no médico.
Não, ele vai no veterinário.
Veterinário.
Isso, no veterinário, que é muito bizarro também. Não é um veterinário normal.
O cara já parece babando, velho.
O cara parece babando. Mas uma coisa que eu não tinha visto, cara, eu só fui ver depois assistindo crítica sobre o filme e tal.
A suástica.
É que esse... É, velho, eu não tinha visto isso, cara. Que ele tem uma suástica no braço.
Nossa, eu não vi isso, não.
Ele é nazista. Ele fala assim, ah, eu sou imigrante. Vocês, todo mundo... Eu sou um imigrante europeu. Vocês ficam sempre querendo vir aqui e me perguntar coisas só porque eu sou um imigrante europeu. Aí mostra uma cena rapidaça, assim, que ele tá com uma suástica no braço.
Caralho!
E aí, uma coisa também muito bizarra é que ele vai comprar o tranquilizante. É um vidro gigantesco com um papelzinho branco escrito tranquilizante.
É tipo desenho animado, né, cara?
É. E aí ele fica mantendo os zumbis sob controle à base de tranquilizante, mas é claro que tem que dar merda, né? Porque senão não tem filme. Mas aí nenhum tranquilizante do mundo pode impedir o amor dos zumbis. E é assim que nasce o primeiro bebê zumbi do padre com a enfermeira. Que pra mim, esse bebê, velho, ele protagoniza as melhores e as piores cenas desse filme pra mim. As melhores porque ele fica intercalando entre um boneco e um anão. E o anão, velho.
Na verdade são dois bonecos, porque é um parecendo o do tamanho de uma boneca, assim, né? Tipo, pra você segurar e... Como se fosse uma boneca. Aí tem o fantoche, que é quando a cara dele tem mais detalhes, né?
Ah,
e
sim.
Tem o anão. Ou às vezes pode ser uma pessoa de um metro e tantos, ou 1,80 m, sei lá, porque não dá pra saber também.
Não, cara, sabe por que eu acho que é um anão, cara? Porque ele contracena com outras pessoas. Mas o jeito que ele sai correndo, cara, é muito bonitinho, velho. Ele corre com as perninhas rapidinhas assim, cara. Dá vontade de adotar e perder, cara.
Leva pra você essa porra.
Cara, só que pra mim, toda a sequência que o Lionel vai levar o bebê pra passear no parque, pra mim, isso pra mim foi a parte que eu menos gostei do filme, cara. Isso pra mim passou um pouco, assim, do nível de bizarro. E, tipo assim, velho, o que que tá acontecendo aqui, cara?
Mas você sabe...
Mas eu li, cara, que essa... parte, ela foi inserida, né, depois do...
Depois.
Que o filme tava pronto, né, sobrou dinheiro.
Ah!
Ele inseriu esse boneco aí no filme inteiro, assim. Tem gente que adora, eu li coisas assim, que gente fala que esse boneco aí é a alma do filme, que dá...
Nossa.
Que é o mais engraçado, mas é realmente essa cena do parque aí, é meio... não sei, cara, meio... Trapalhões.
É meio trapalhões mesmo, cara. É muito, tipo assim, o cara... Primeiro, o cara vai levar um bebê zumbi pra passear no parque. E aí, ele de dia, né? Assim, devia ser, tipo, 9 horas da manhã ali.
É.
E aí, cheio de mãe com as crianças no parque. É perigo que esse cara, sem noção, tá levando pras famílias de Wellington.
Não, mas ele botou uma grade ali.
Então,
botou
aí... botou uma grade, não. Botou uma cerca de arame farpado dentro do berço do bebê. E aí ele começa a olhar uma mulher lá e começa a imitar tudo que ela faz. E é lógico que vai dando tudo errado, porque o bebê que ele tá levando é um bebê zumbi, pô.
É um bebê diabo.
É o bebê diabo. É o bebê chupacu de Goianinha.
Rolou.
E aí, como que o bebê, velho, conseguiu escapar da cerca de arame farpado, cara? Isso não faz sentido pra mim. E aí ele começa a bicudar o bebê. E bater a cabeça do bebê no balanço, velho. Na frente de toda a sociedade de Wellington. Pra nada, à toa.
E ninguém faz nada.
Depois não vai fazer diferença nenhuma no filme.
Não, é.
No resto do filme, cara. Essa, pra mim, é a pior cena do filme, cara. A parte que eu menos gostei foi essa, cara. Eu acho muito bizarro, cara.
A mãe do Lionel foge lá do porão e vai até onde ele tá junto com a Paquita lá, né? E vem um bondinho e joga ela dentro da loja da Paquita. É, todo mundo acha que ela morreu de acidente de trânsito. Aí eles vão fazer o velório dela lá.
Velho, isso é uma sociedade de incompetente, tá? Porque os caras vão embalsamar a mãe dele, velho. E os caras esquecem. E deixa lá o corpo sendo embalsamado e foda-se. E aí o cadáver começa a explodir de gosma verde que os caras estavam enfiando dentro do corpo da mãe dele pra poder embalsamar a mãe dele. E aí, por culpa do assistente que deixou o corpo lá sozinho...
Que é o Peter Jackson.
Que é o Peter Jackson. Por isso que o corpo da mãe do cara vai virando... Cada cena que esse corpo aparece, ele vai virando uma coisa, tipo, mais... Ele é tipo... A evolução Pokémon do corpo da mãe do cara.
E à noite, o Lionel vai lá no túmulo lá pra aplicar o tranquilizante de novo na mãe dele, né? Só que aí ele encontra uma turma lá de neopunks.
Não é, cara. Não é punk, cara.
Não é neopunks, cara. É anos 50.
É anos 50. Por isso que eu tô chamando os caras de proto-Elvis.
Proto-Elvis. Proto-Elvis, exato.
Agora faz todo sentido.
É, mas eu queria aqui, cara, só fazer um parênteses que a gente tá chamando o cara de Lionel, mas como vocês viram a versão dublada, é Lionel, né?
Lionel.
E eu queria que o Danilo fizesse aí a imitação da mãe dele chamando ele pra dar mingau pra ela.
Lionel, venha pra mamãe. Venha cuidar de mim, Lionel.
Você fica cuidando de mim, Lionel.
E aí os proto-Elvis vão zoar o Lionel e aí a mãe dele se vinga, né, cara? Ela sai com o braço de dentro do túmulo, que também não tem a menor explicação. A cena é o Lionel tá no cemitério à noite, né, tentando resgatar o cadáver da mãe dele, porque ele sabe que a mãe dele não tá morta, né? Então se ele deixar a mãe dele lá, ela vai começar a comer outras pessoas pela cidade. E aí ele é...
abordado.
Ele é abordado e achincalhado pelos...
achincalhado. Pelos...
Os proto-Elvis. Os proto-Elvis vão lá e começa a tirar com a cara dele, né? E aí ele chega o padre e só que aí ele dá tudo errado, né? A mãe dele sai e começa a comer os proto-Elvis. O padre chega e vai... E aí ele fala isso. Aí ele desce e começa a descer a porrada nos zumbis. Só que a frase que me impactou é logo que ele começa a dar porrada, ele fala assim, mas é porque o que eu acho legal dessa frase, cara, não é exatamente o que ele fala, mas é que o sotaque australiano, né, o zelandês, ele é muito diferente, né, cara?
Uhum.
Então ele fala assim, I kick ass in the name of the Lord. E começa a dar porrada na galera de novo.
I kick ass for the Lord.
Oh, mas esse tio do Lionel, ele é o cara que ele só aparece pra pegar o dinheiro, né, da herança e de quebra dá em cima da namorada do sobrinho, olha.
Não,
que
cara, procurou. Mas não é dar em cima, o cara é um estuprador, cara.
Não, ele começa dando em cima, não, ele chega na casa do sobrinho e fala assim, eu vi aquela namorada sua lá. Acho que eu vou sair com ela também e tal. E começa uns papos muito pervertidos, assim.
E aí ele descobre que o Lionel tá fazendo alguma merda, porque começa a vir uns barulhos muito estranhos, que na verdade é o padre zumbi transando com a enfermeira zumbi. E aí ele fala, Lionel, você descobriu a caixa de vídeo do seu pai, né? E aí isso vai depois fazer um link com a parte que o Lionel chega no sótão da casa, abre um baú e ele tira um filme lá de dentro.
Um filme? Tira as fotos, né?
Não, ele tira um filme mesmo, tipo um rolo de filme. Aí ele começa a olhar, assim, o rolo de filme e não dá pra você ver o que que é. Mas provavelmente é algum filme pornô.
Ah, é verdade, é verdade. Eu não tinha me ligado.
Ô, cara, uma das qualidades desse filme é que tudo é muito redondinho, sabe?
É.
Explicadinho, não tem muita... A não ser aquela cena lá do parque, lá, que é muito jogada. O resto não, mas... é muito bem amarrado.
As dicas que o tio dele vai dando, né, em relação ao pai, porque assim, durante o filme você vai vendo vários flashbacks, assim, de como supostamente foi a morte do pai do Lionel, né? Que ele acha que o pai dele afogou no mar, não sei o que, tentando salvar ele. E é sempre uma cena, assim, de um umas mãos numa água, um tom bem azulado, assim, não é nem um azul oceano, né, uma azul piscina, assim, e tal. E aí, só que você não entende, e aí, o tio dele, ao longo da história, vai falando, ah, porque seu pai tinha umas fitas lá, pornô. Aí depois ele fala, ah, seu pai lidava muito bem com mulheres, né, ao contrário de você, não sei o quê, e fica dando essas dicas. E aí, quando o Lionel acha essas coisas no porão lá, no sótão, ele acha umas fotos do pai dele com outra mulher, né?
É, que no final das contas explica a psicopatia da mãe dele, né? Não, mas aí o tio dele descobre que... Eventualmente ele descobre que o Lionel tá mantendo os cadáveres no porão. E aí começa a usar isso pra chantagear o Lionel a dar tudo que ele tem pra ele, né? De dinheiro, da casa e tal. E aí foda-se tudo que a gente falou até agora, porque o que importa realmente é agora, que é... O tio do Lionel vai dar uma festa na casa que tem 4 zumbis no porão.
Eu achei que a função do tio em si é só por causa da festa, cara, pra explicar a festa. O motivo da festa eu achei muito, assim, mal explicado, sabe? Ele só fala
não,
assim...
Não, e isso que eu espero que o Danilo, não sei como é que vai editar isso, se vai trocar a ordem das coisas que a gente tá falando, mas o Fernando acabou de falar, esse filme é muito redondinho. E ele começa falando com a polícia assim, alô polícia, eu quero denunciar um assassinato múltiplo. E aí chega uma coisa que eu não gostei nesse filme também, é que tem umas partes que são muito enrolação, cara. Então, tipo assim, se ainda tivesse mais coisa entre essa chantagem do tio até a festa, eu acho que eu não ia aguentar, cara. Porque tem umas partes que são muito enrolação, nada acontece. Ou melhor, o que tá acontecendo é meramente uma repetição de alguma coisa que já aconteceu antes. É essa aí que é a função do tio dele, que é tirar ele dessa inércia.
Uhum.
Porque ele não quer matar os zumbis, ele quer...
É.
Ele, tipo assim, ele meio que tem fé que dá pra reverter, ou sei lá, que dá pra fazer eles ficarem vivendo daquele jeito lá. E aí o tio dele vem pra tirar ele dessa inércia, né, cara? E, tipo assim, cara, o que você tá fazendo? Você tá mantendo 4 corpos, 5 corpos no porão, cara. Que porra é essa?
Então você acha que o tio dele é benevolente?
Não, ele não faz isso com boa vontade, ele faz isso pra humilhar o Lionel mesmo. Tipo assim, você é um cara bem bizarro. E realmente é, né? Essa é a única coisa que não dá pra discordar do tio dele, né, cara? E aí, mas aí, velho, não é que começa a festa, aí começa a festa de quem tá assistindo também, né, cara? Porque os zumbis começam, na verdade, a Paquita convence o Lionel. Ela descobre também os corpos, né? E convence o Lionel, fala assim, não, Lionel, para de ficar dando tranquilizante aí pros zumbis, dá um veneno e mata eles logo.
É.
Entendeu? Tipo, vai ser melhor. E aí, isso que ele faz. Ele vai lá e compra o vidro escrito Poison. Só isso. E aí, aplica o veneno e enterra todos os corpos no porão, né? Só que aí, depois, ele vai ver que o veneno, ele era veneno para animais.
É, não aplicar em seres humanos.
É, pro ser humano, ele é um estimulante. E aí, os zumbis viram, tipo, super zumbis, cara.
Cara, essa cena é muito foda. Ele saindo do chão é muito doido, essa cena.
Ô, Lucas, o veneno, ele é estimulante para animal. Para humanos, ele é veneno. Como o zumbi não é humano, ele acaba estimulando o zumbi como se fosse um animal.
Olha isso.
Não, e aí, pra mim, velho, daí pra frente é só alegria, cara.
É só festa.
Pros zumbis e pra gente que tá assistindo. Porque aí os zumbis conseguem derrubar a porta de ferro.
É, muito doido, velho.
É, e aí os zumbis, cara, tá aquela galera bebendo todas e os zumbis vão fazer a festa no meio daquela galera. E aí começa a surgir, cara, os zumbis estereótipos. Pra mim, que são estereótipos, não, sei lá. As caricaturas, né, de zumbi. E aí que acho que a gente devia começar a nossa votação agora, porque já dá pra misturar o que a gente vai falar agora com os zumbis, né? Tem primeiro já tinha a enfermeira, que a cabeça dela tá pendurada. Você tem a mãe do Lionel, que é um zumbi Pokémon, que fica mudando de forma toda hora. Você tem o padre, que teve os lábios arrancados num beijo sensual com a enfermeira, e aí ele fica com os dentinhos mostrando, assim, cara, é muito engraçado. É, o bebê, né, que é um...
O capeta em forma de guri.
É o capeta, é o Dioguinho. Você tem o zumbi Proto-Elvis, né, que...
Ele também vira um Pokémon depois.
É, não, mas ele até então, ele tava mais de boa, né, cara? Mas depois que vai ser a forma final dele, que é legal, porque ele começa a ser... Acho que ele encurrala o Lionel, no banheiro.
Sim.
E ele tenta entrar por baixo da porta lá no... numa parte que tá meio quebrada, e aí ele parte o corpo dele no meio, e aí as pernas ficam do lado de fora e o tronco pela parte de dentro. Ele tenta pegar o Lionel cai na banheira, acho que é isso.
Dentro da banheira, isso.
E aí as tripas do zumbi começam a cair. E aí, velho, pra mim é um dos melhores personagens. Esse aí, pra mim, é um dos mais fortes candidatos de melhor zumbi desse filme. Que é o intestino do...
Eu tô em dúvida se esse aí é o meu predileto. Que o meu predileto é um que é só metade da cabeça que fica quicando assim no chão.
Esse é muito bom. Esse é o que era o cineasta, só que tava na festa.
Não, mas eu queria só fazer aqui a menção aqui. Que na hora que as tripas caem do Proto Elvis, o Lionel, ele consegue jogar o resto do corpo do Proto Elvis dentro da privada, né?
Uh-huh.
E aí ele olha pra aquele... O intestino do cara, é mais o intestino, né? Mas deve ter algumas outras coisas ali no meio, rim, sei lá. E aí, cara, tem uma hora que mostra, tipo, a parte que seria o cu do cara e sai uma fumacinha branca.
Sim.
Como se ele tivesse soltado um pum, cara.
Aí ele vai e se olha no espelho, né?
É, ele... Nossa, é velho. Demais, cara.
Mas antes dessa treta toda, e desse zumbi também que é só a metade da cabeça, é porque esse zumbi que era metade da cabeça, ele era um participante da festa, e aí ele tá sendo atacado por esse zumbi, né, que era o Proto Elvis, e ele acha que o Proto Elvis tá brigando com ele por algum motivo, e aí ele fala assim, não, eu nunca mais chamo o Nabokov de pedófilo, que é o cara que escreveu Lolita. E aí o cara acha que o zumbi tá brigando com ele por causa disso. Aí beleza, aí vai embora e tal, o zumbi morde ele, e aí ele dá, o cara dá a volta na casa, esse cara que era o cineasta e agora é zumbi, ele dá a volta na casa e o tia do Lionel ataca ele com uma tesoura de jardim. Que aí é a hora que ele enfia ela na boca e corta a cabeça dele pela metade.
Não, e aí ele tem um combo, né, cara? Que ele vira dois zumbis muito legais. A parte da mandíbula pra cima é um zumbi. E da mandíbula pra baixo, o tio do Lionel pega um anão de jardim e gruda, né? gruda no pescoço do cara. E aí ele fica, tipo, com um corpo normal, mas com a cabecinha de anão de jardim.
Não, e tem aquele cara também. Eu não sei se ele chega a virar um zumbi direito. Eu sei que tem uma hora que os zumbis comem a perna do cara. Tipo assim, e só deixa o osso. E eu achei um efeito...
É, muito bom, cara. Nossa.
Eu achei um efeito muito bom, cara. Porque fica aquela perninha de... Tipo, de animatronic, sabe?
Tem um também que eu acho que ficou muito bom de zumbi, cara. Que é o tio do Lionel. Que ele fica com o dorso, assim, meio arqueado. Ele fica tipo uma aranha gigante.
Ele vira um... Tem um filme de terror que eu esqueci o nome, que é tipo isso, que o...
A Coisa.
A Coisa, exatamente. É a cabeça em cima da coluna.
Não, mas é porque esse aí, ele já é na parte que surge a versão final da mãe do Lionel.
É.
Né? A versão... A evolução final dela.
Nossa.
Que pra mim, como eu não tenho a referência de Evil Dead, igual vocês falaram, pra mim, sabe o que eu lembrei, cara? Daqueles personagens do filme do Pink Floyd, tá ligado?
Sim, demais.
E aí é ela que faz essa obra de arte com ele também, né, cara?
Cara, eu lembrei de uma cena muito doida também, que é uma mulherzinha que ela vira um zumbi, e aí um outro zumbi chega e dá um soco na nuca dela, a mão sai pela boca, aí ele agarra a cara de outra mulher com a mão através da boca da primeira mulher, e aí tá rolando essa confusão toda e tal, e aí eu sei que essa primeira, a mulher que toma um soco pela nuca, a menina que era amiga dela, pega ela e joga ela na parede onde tem uma lâmpada, e aí ela fica tipo tomando choque, assim, a cara dela brilha completamente. Eu achei isso muito legal também.
O resto do filme ela fica assim, mas é, cara, eu achei essa cena fantástica, do corte que dá, igual eu disse, passar a mão assim em frente à câmera, e o cara enfia a mão na boca da atriz, que é substituída ali por um bonecão, mas é muito bem feito, cara, o corte.
Esse corte tem um outro muito parecido também, que é um cara que ele tá no chão da festa, e chega um zumbi, puxa ele pelo cabelo, e aí sai a pele do rosto e só deixa...
Cara, eu ia falar desse cara agora.
Não, e aí ele puxa o cabelo do cara e sai a pele do rosto e só fica a caveira, né? E aí o corte é muito bom também, cara, porque passa tipo um negócio na frente da câmera, assim, você não vê isso direito o corte, você tem que realmente ir pausando, assim, porque você é pego muito de surpresa quando rola essas coisas.
Não, e
tem outro que é o do bebezinho, né, também, que ele dá um corte, assim, ele tá dentro do rosto de uma mulher e vai quebrando a cara dela no meio, assim.
Ele enfia a mão pela nuca dela e vai abrindo a cabeça dela no meio, assim, e ele aparece. Ele aparece só a cabecinha
dele. Feio demais. Não, tem uma hora que as mulheres chutam ele, tem uma hora que a mulher chuta o bebê no chão, assim, aí ele vai deslizando, aí ele bate numa tábua de passar roupa, a tábua de passar roupa é daquelas que é, tipo, fica uma mola segurando, aí ela abre e chuta o bebê de volta, assim, e ele se diverte muito com isso, velho.
Não, cara, eu tô vendo aqui, de novo, cara, tem uma cena que eles começam a fugir, né, e eles se trancam, vão se trancando dentro de cômodos, assim, que não, eu não consegui identificar todos, assim, mas tem uma hora que ele tá trancado lá e o zumbi, ele enfia as mãos, ele arrebenta a porta, assim, mas sai só as mãos, e as mãos do zumbi começam a enforcar o Lionel.
Sim.
E tá ele e a Paquita lá dentro. Aí a Paquita pega uma tesoura e começa a cortar a mão do cara.
Uh-huh.
E aí ela consegue, quando ela consegue cortar a mão do cara, fica só a mão do cara no pescoço do Lionel. Aí ele, tipo, olha pra baixo, a mão começa a subir e começa a enfiar o dedo no nariz dele, velho.
Não, e detalhe que é aquela tesourinha, assim, de cortar unha, né? Não é uma tesoura grande.
Não, e vamos pra votação.
A votação do melhor zumbi. Ah, não, então falta o último zumbi que eu tinha falado no início, que é o zumbi que dá o susto, né? Que é quando tá todo mundo ali no... aí tem alguns corpos ali no meio da sala ainda e tem um que se levanta. Que aí, eu acho que é inclusive no começo da festa, é quando a galera tá se transformando ainda. Aí aparece um zumbi que ele tem a cara toda vermelha, assim, que ele tá realmente no primeiro plano. Mas é um negócio tão rápido e tão pequeno, cara, que eu acho que nem dá pra considerar como uma cena de susto também.
Não, olha só, velho, a cena que o bebê, ele bate nesse negócio aí que você falou, tipo uma mola, assim, eu não sei se é nessa cena, mas tem uma cena que alguém bicuda o bebê, porque todo mundo bicuda esse bebê, né, cara? E aí alguém chuta ele, aí ele bate na parede e volta, velho, aí a Paquita pega uma frigideira e vai bater na cara dele.
É mesmo?
E aí fica o formato da cara dele, assim, na frigideira, cara, muito. Nossa. Trapalhões, cara.
É bem perna longa isso, né, velho?
É, muito perna longa. E aí ela pega e coloca ele dentro do liquidificador, e ele começa a chorar igual um bebê de verdade, e ela fica com dó. Aí ela não liga. Aí ele vai e vomita na cara dela inteira.
Aí ela fica puta.
Aí ela vai, ah é, seu filho da puta, e vai e liga o negócio. Só que aí ele já tinha saído do liquidificador. É. Aí ela olha pra cima, ele tá pendurado. Cara, essa cena é muito engraçada, velho. Ele tá pendurado no abajur, cara. Balançando a perninha, velho. Cara, nossa, velho. Essa cena é demais, cara.
Agora, a parte do cortador de grama, eu acho que é uma homenagem ao Evil Dead lá. Só que lá ele usa a motosserra, né? Que coloca na mão, assim.
Agora dá pra falar que o filme é redondinho, né?
É, porque faz todo sentido que ele ficava usando o cortador de grama antes. Ele teve que consertar o cortador de grama.
É. Isso.
Na hora que o Fernando pulou em cima dele.
É?
É o cachorro da Paquita.
Ah, é mesmo.
É, e aí vem o Lionel, destrói todos os zumbis com cortador de grama. Até chegar no seu nêmesis, que é o intestino. Agora eu acho que nós já mencionamos vários zumbis aqui. Dá pra gente votar já.
Ah, eu gosto muito do pseudo Elvis lá, cara. Do Proto Elvis.
Mas qual versão dele?
Não, o Proto Elvis, enquanto ele tá inteiro ainda, que eu acho que o visual dele é da hora, assim. Só fica aquela costela aparecendo ali, sem os órgãos dele virar uma criatura à parte, que aquela cena é grotesca demais.
Cara, pra mim, eu fiquei muito em dúvida entre três, que foi a cabeça que fica no chão, o Dioguinho, na sua versão anão, que ele fica correndo muito, de forma muito adorável, e o intestino, cara. Mas o Dioguinho, velho, ao mesmo tempo que tem essas cenas que são demais, cara, tem umas cenas que ele é muito irritante, cara. Tipo assim, ele aparece demais, entendeu?
Não, aquela cena do parque quando o cara cai de bicicleta em cima dele, ele fica rindo assim, velho. Aquela carinha que ele tá com o olhinho fechado rindo e meio inclinadinho pra frente assim, sabe, com a boquinha aberta. Eu falei, nossa, que ódio.
Nossa, ele é muito feio, cara. Então, por causa disso, cara, eu vou ter que eleger meu grande campeão, o intestino, cara. O intestino... É demais. Ele solta pum, ele se olha no espelho, ele é um dos zumbis que mais faz coisa, entendeu? Ele, velho, o intestino, ele fez mais do que a mulher que teve a cabeça de lâmpada.
É, nossa, ela é muito foda, o visual dela é incrível, cara.
Mas eu fico com o cineasta, cara. Eu tô pensando aqui, o fato dele ser cineasta, cara, e ele tá lá no chão e tem uma câmera, assim... que vai seguindo ele, eu acho que tem tudo a ver, mais uma coisa aí que tá redondinha aí no filme, é tipo uma homenagem, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, entendeu? Só basta o cara ter a cabeça ali.
E problematizando Lolita.
Exato.
E aí, cara, aparece a mãe do Lionel, né, cara? Com a sua versão final, que pra mim parece muito com os personagens do Pink Floyd, lá do filme do Pink Floyd, dos shows do Pink Floyd também, né, do The Wall. É, com uma super teta, uma barrigona.
Um bundão.
É, e um bundão. E começa a perseguir ele.
Ela subir na escada é ótimo.
Uns dentes parecendo de um fóssil de dinossauro, um fóssil de cavalo.
É, cara, eu achei também que era um esqueleto de cavalo, velho. Porque tem, mais pro final, ele vai se desfazendo cada vez mais, aí vai dando pra ver mais ou menos. Eu achei que era uma coisa de cavalo mesmo.
Talvez tenha alguma coisa a ver, porque o filme é redondinho e o veneno lá era remédio pra cavalo, né?
Mas por que só ela vira um super monstro e nenhum outro zumbi?
Ah, não. Aí você vem na parte de particularidades de zumbi. Cada um...
Não, não.
Zumbi é cada um do seu jeito.
Eu fiz uma pergunta retórica. Eu mesmo vou responder que é. Porque...
Eu só aceito a resposta minha. Vocês ficam calados aí.
Que é porque aí sim nós vamos concluir o tema do filme, que é o Lionel, ele tem que desapegar da mãe dele. Tudo isso aconteceu pro Lionel conseguir desapegar da mãe dele, cara.
Pode ser.
Quantas pessoas tiveram que morrer? O padre teve que aprender com o Gifu. O tio dele teve que fazer uma festa, tacar fogo na casa, pra ele aprender que uma hora ele tinha que sair debaixo da asa da mãe dele. Basicamente é isso, filho.
Terror aqui não é o fim, sim o... Eu tô querendo relacionar com o que a gente falou antes, que o terror aqui não é o fim. E sim o veículo.
Esse filme, sim, vai provar a teoria do Danilo de que a gente tem que procurar a história e não ficar prestando atenção nos sustos.
É.
Mas esse filme só não é desse jeito que você falou, Fernando, porque ele tem zero coisa de terror aqui, porque ele é muito engraçado.
Cara, talvez, olha só, talvez ela pode ter ficado meio animalesca, porque ela foi a única pessoa mordida pelo macaco-rato.
Oh!
Ah, verdade.
Mais uma coisa aí que prova que o filme é redondinho.
Tá vendo? Se você é mordido pelo macaco-rato, você vira meio cavalo.
E aí no final, cara, quando eles estão no telhado e não tem mais pra onde correr, e a Paquita tá pendurada, e o Lionel tem que enfrentar a mãe dele, ele vira pra ela, cara, não sei como é que é no dublado, mas ele fala assim, ó, ele vai falar assim... É, não toque nela, sabe? Aí ele fala, só que ele fala assim, ó. Don't you touch her.
Don't you touch her.
É muito, muito zoado, né?
Aí sim foi Nicolas Cage, né? Nessa parte aí, cara.
É.
Com o Sylvester Stallone.
Exato.
E aí tem a metáfora mais literal, se é que fez sentido essa frase que eu falei. Que é a mãe dele fala, vem pra mamãe, abre a porra da barriga e enfia o Lionel pra dentro da barriga de novo.
Exato. E 20 segundos depois ele renasce, porque ele sai de lá de dentro também, todo envolto em gosmas nojentas.
E tudo por causa da estrela com lua que a vó da Paquita deu pra ele. Eles descem de tirolesa do telhado, os bombeiros chegam porque a casa tá pegando fogo. E aí, o que vai acontecer depois dali, né, cara? Os bombeiros, depois que apagar o fogo, vai chegar, abrir a casa, vai ter pedaço de corpo de 60 pessoas dentro daquela casa.
Vai ter um bebê zumbi lá dentro que tá vivo ainda.
Não, ele morre não?
Morre não, ele aparece ainda na janela.
Conta logo, gente, você tá vivo ou morto, eu tô preocupado.
Não, aparece ele se mexendo lá, né?
Que mistério.
A gente fica aí, fica um final em aberto aí, a gente pode trabalhar numa continuação em breve.
Que final, cara, é isso que eu tava tentando falar. Os caras vão chegar lá, vai ter corpo de 300 mil pessoas lá. Como é que o cara vai conseguir viver uma vida depois disso, cara? O cara vai ser acusado de matar tudo. Será que ele vai virar e falar assim, não, gente, era todo mundo zumbi? Não, cara, tipo assim, não tem como o cara ter vida depois daquilo. E o engraçado disso, cara, é que ele dá um beijo na Paquita, os dois estão puro sangue, né? Da cabeça aos pés, gosma e sangue. Ele dá um beijo na Paquita, começa a subir os créditos e começa a tocar uma musiquinha mó romântica.
E ele pega o medalhão da avó da Paquita que salvou ele e arremessa, como se ele estivesse arremessando pro lugar que ele não pudesse alcançar, mas claramente o negócio caiu 3 metros pra frente. Não sei porque que ele joga o negócio fora também, porque é um negócio que protegeu ele. E a gente também tem a resposta, né, do que realmente aconteceu com o pai dele, né? Que a mãe dele pega o pai e a amante na banheira, mata os dois afogados e o Lionel presenciou isso quando ele era uma criança. Então é por isso que talvez ele seja esse psicopatinha aí que a gente conhece. É um filme muito redondinho, como o Fernando disse.
se cada episódio tivesse que ter um título novo, eu colocaria o título desse episódio de Um Filme Muito Redondinho.
Fernando pode fazer uma adaptação daquela capa, assim, e deixar um espaço pra uma aspa.
Vamos fazer.
Ó, minha cena favorita é muito fácil. Ah. Todas as vezes que o Dioguinho aparece correndo.
Nossa, eu odeio esse boneco, velho.
Coitado.
Não, minha cena favorita é a dos zumbis saindo do chão lá, depois de ter injetado nele lá o estimulante lá. Os caras viram quase um... É quase um início de um show de rock, sabe? Os caras brotando do chão, assim, uma iluminação muito foda. Uns jatos de vento saindo de trás deles, assim, eu achei bonito, assim.
A minha, eu tô entre a cena do padre lutando com o Gifu, a cena do Fernando, e eu acho que eu vou ficar com essa última, que é a cena do jantar lá, do mingau. Acho que essa é a melhor cena, cara.
Nossa, essa cena é horrorosa.
É horrorosa e muito engraçada ao mesmo tempo.
E notas.
Nossa, fala aí, deixa o Fernando falar primeiro. Eu sei que a gente vai ter uma discordância muito grande.
Cara, esse filme pra mim sempre foi nota 5, mas revendo ele, eu não sei se antigamente tinha essa cena aí do bebê no parque. Eu acho ele meio chato, assim, sabe? Diminui uma estrela, 4. Ótimo filme.
Cara, eu ainda estou meio em dúvida aqui, cara. Porque, tipo assim, esse filme é muito divertido, cara. Acho que a principal característica desse filme é que ele é muito divertido. Mas, ao mesmo tempo, tem essas cenas que eu falei que essa cena do parque é meio inútil, assim. E tem essa questão da enrolação pra mim, assim, que foi uma coisa que me matou um pouco, assim. Eu vou de 4 também.
Quê?
Sabe por quê, cara? Ó, pra mim, cara, uma coisa que conta muito pra eu dar uma nota boa pra um filme, mesmo que eu tenha achado a história meio chata e tal, é se ele me trouxe alguma coisa de novo. E como eu nunca tinha assistido um filme trash, pelo menos não nesse estilo, igual o Fernando fez aquela separação lá atrás, de um filme que é propositalmente trash, eu me diverti demais, cara, assistindo esse trem, cara. E aí isso já valeu pra mim, pelo menos uma meia estrela.
Meu Deus, estou surpreso. A minha nota, ela é muito baixa, cara. Eu achei esse filme grotesco. Eu achei esse filme, por mais que ele seja extremamente divertido falar do filme e analisar ironicamente cada uma dessas cenas, cara, esse filme é bizarro, é... Não sei, cara. Eu ainda tô assim... Eu vou dar meia estrela a mais do que eu tava pensando em dar.
Você tá com vergonha de falar.
Tava se sentindo coagido.
Eu fiquei coagido. Eu ia dar 2,5, eu vou dar 3 pra esse filme. Porque, meu Deus do céu, cara, tem cenas extremamente desnecessárias ali. Além das enrolações que você citou, mas puta merda, né? Esse filme é... Não sei nem me expressar melhor o que eu acho desse filme.
O Danilo é tipo a sua mãe que não pode assistir esse filme junto com você.
Exatamente, não.
Ele vai ficar horrorizado. Esse filme... O Danilo ficou horrorizado, né, Danilo?
Eu já tô fazendo muito de estar falando publicamente que eu assisti esse filme. Esse filme eu assistiria sozinho e nem marcaria no Letterboxd lá pra ninguém... Ninguém vê que eu vi, entendeu?
Ninguém sabe.
Vocês acham que, assim, a galera que vai ouvir, de fato, vai assustar com alguma coisa? Pode assistir sem medo de ser feliz? Só tentar não assistir na hora da refeição?
Cara, isso faz muita diferença, realmente, cara. Eu parei o filme pra lanchar e depois eu voltei, porque é bem nojento. Então as partes são bem nojentas.
É.
Mas eu acho que não assusta, não, cara. Tem gente que tem aversão a filme nojento.
Eu evito.
E isso faz toda a diferença, né? Pra mim, as últimas considerações finais é só eu indico o filme Almas Gêmeas. Pra quem ainda acha que o Peter Jackson nessa época era... não merece fazer Senhor dos Anéis, etc. Assiste esse filme. Esse filme é ótimo.
É um com a Kate Winslet?
Isso. que lançou ela. Ela é uma... Também se passa nos anos 50. Chega uma menininha nova lá na cidade. Elas ficam amigas. Elas criam um mundo à parte, assim, de fantasia. Então, ele usa muitos efeitos visuais, assim. Vai ficando muito bizarro. Eu não vou dar spoiler aqui. Mas vira um filme de terror. Esse filme teve um episódio do Simpsons que é tipo ele todo contando a história desse filme, sabe? Eu acho que era a Lisa faz amizade com a menina nova lá que veio pra cidade, eles criam um mundo particular entre elas, assim, sabe? E eu achei muito legal essa parte aí.
Tem um episódio do Simpsons que se passa nos anos 90, mas o episódio é de 2008, alguma coisa assim, que aí o Homer tá na faculdade e aí aquele cara da loja de quadrinhos, ele ainda era um estudante universitário e tal. Aí ele tá falando assim pra galera, e é por isso que Senhor dos Anéis nunca vai virar um filme.
É, porque todo mundo falava isso, era tipo um senso comum.
Dando suas impressões, assim, de leitor, sabe? Falando por que seria impossível fazer essa adaptação.
Tudo está no Simpsons.
Se você precisar de alguma coisa sobre o futuro, ou você vai ver um episódio do Simpsons, ou vai no Twitter do Eduardo Cunha.
Ou vai na avó da Paquita.